Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Legislativo homenageia policiais civis em seminário de tecnologia.
Presidente eleita, vereadora Tiesa, fala das expectativas sobre a nova mesa diretora.
Hoje é sexta-feira, 14 de dezembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Muito boa tarde, Suzy.
Olá, João. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Policiais civis de Araçatuba e da região voltaram à sala de aula no mês de dezembro.
Eles participaram do seminário Polícia Civil e Tecnologia, que tratou da investigação de crimes praticados na internet.
O evento foi promovido pela UEP, a Unidade de Ensino e Pesquisa do Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo, com sede em Araçatuba, que é o DEINTER 10. A delegada Ana Lúcia Ganami, que representa a unidade, falou sobre o evento.
Esse evento, o Seminário de Polícia Civil e Tecnologia, vai fechar o ano letivo praticamente aqui da Academia de Polícia em Araçatuba. Um dos grandes problemas hoje da polícia é a investigação daquilo que nós chamamos de crimes cibernéticos. O que são os crimes cibernéticos? São aqueles que ocorrem pelas redes mundiais de computadores. Né? E são crimes de toda a natureza, desde crimes patrimoniais, crimes de violação da intimidade e, principalmente, o que nós chamamos de abuso sexual pela internet ou exploração sexual pela internet de crianças e adolescentes, que vulgarmente se fala pedofilia, mas o crime é de exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Então, nós resolvemos juntar policiais civis que estão altamente capacitados nesta área, né, com seus conhecimentos de área, conseguiram congregar profissionais das empresas de tecnologia. Então, nós vamos ter hoje aqui a Microsoft e a TIM. Então, eles vão nos trazer plataformas e ferramentas que existem dentro da empresa, disponíveis ao setor público, para esta comunicação de dados, das informações que se busca de forma mais rápida. Com o sentido de quê? De agilizar as investigações, de nós chegarmos muito mais rápido ao esclarecimento desses crimes que nós chamamos cibernéticos.
O vereador Dr. Jaime, que é professor na UEP, esteve no seminário e parabenizou organizadores e palestrantes com um voto de aplauso.
O nosso objeto específico de trabalho é a investigação. É a investigação que deve tomar conta dos nossos sentidos, dos nossos objetivos, porque é a partir daí que nós vamos conseguir restabelecer a ordem na nossa sociedade e diminuir essa incidência da criminalidade com um alto grau de letalidade. Por um exemplo prático, a população vai entender claramente a importância de se inovar tecnologicamente na área de investigação. De todas as cidades do Brasil onde fizeram assalto naqueles moldes da Protege, várias pessoas armadas com fuzis e tal, que pararam inclusive o quartel da Polícia Militar, a Polícia Civil, utilizando equipamentos de última geração, a Polícia Civil daqui de Araçatuba, esclareceu o crime e identificou e prendeu os 26 participantes daquele crime absurdo que abalou a nossa cidade. Isso traz para a gente claramente a necessidade de acompanharmos as inovações tecnológicas, sairmos do lugar comum e continuarmos investigando com qualidade.
E você segue ouvindo Rádio Câmara, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba.
A vereadora Tiesa, eleita presidente da Câmara na última sessão ordinária do ano, realizada na segunda-feira passada, encerra nesta edição o ciclo de entrevistas com os novos integrantes da mesa diretora para os próximos dois anos, 2019 e 2020. Ela conversou com o repórter João de Paula. Acompanhe a entrevista.
E o Rádio Câmara desta sexta-feira encerra o ciclo de entrevistados da composição da nova mesa diretora para o próximo biênio, com a presença da presidente eleita, vereadora Tiesa. Vereadora, seja muito bem-vindo novamente ao Rádio Câmara.
Olá, pessoal. É um prazer imenso estar sempre aqui.
Vereadora, quais foram as razões que levaram a colocar o nome à disposição para ser de fato escolhida a presidente da mesa diretora, a líder da mesa diretora para os próximos dois anos, 2019 e 2020?
A gente não está na política porque por um acidente. Você está porque você gosta, né? Porque você acha que a política pode melhorar a vida das pessoas. Através da política, você pode contribuir para melhorar a vida das pessoas. E eu já estou no terceiro mandato, agora recentemente com uma experiência no executivo, que nos ajuda bastante. Então, acaba crescendo aí o desejo de realizar um pouco mais, de maneira diferente, no seu mandato. Ocupar a presidência, independente de tudo que ela signifique em termos de honra, de importância desse cargo, é tentar avançar na carreira política. Eu tenho vários desejos de realizar aqui na Câmara e que isso só acontece se a gente estiver à frente. Eu sempre brinco que os projetos que nascem do coração da gente, a gente que acaba tendo que implantar, porque é muito difícil, mesmo que você compartilhe boa parte dele, o ânimo com ele, o entusiasmo com ele, mas a gente que tem aqui esse projeto no coração, é nada melhor do que a gente mesmo lá implantar. Não é sozinho, não. Não é fazer isso sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Mas é que você acaba liderando o processo. E isso eu penso que é uma coisa que eu gostaria bastante de fazer como presidente. É uma oportunidade de fazer sendo presidente.
Vereadora, para o nosso público externo poder entender, especialmente aqui o ouvinte do Rádio Câmara, da articulação, da apresentação do próprio nome, colocando-o à disposição dos demais parlamentares, até a escolha, né, de fato, do seu nome para poder presidir a mesa. Como foram exatamente essas fases, da articulação até a definição do nome? O que foi definitivo para a escolha?
Na verdade, na legislatura anterior, que foi em 2017, né, na primeira legislatura deste mandato, a gente esteve muito próximo disso, né, de ser presidente da Câmara. Aconteceram algumas coisas no caminho que acabou não se efetivando esse projeto. E aí você fica com ele guardado. Eu me afastei da Câmara para assumir a Secretaria da Cultura, ia ficar lá meio 4 a 6 meses, acabei ficando 20 meses. E quando eu dei fé, voltei correndo. Eu voltei correndo achando que eu poderia colocar meu nome à disposição. Até conversei com o dilador, ele falou, vocês se virem lá na Câmara, se articulem. E aí eu fui atrás desses vereadores, eu não apenas dos que estiveram comigo em 2017, mas de todos. Eu pedi voto para todos os vereadores. E alguns entenderam que, né, que era interessante o meu nome. E a gente foi organizando, fizemos várias reuniões, a gente analisou aí quem que podia vir a somar com um grupo que já tinha 7, né? Então, a gente acabou construindo esta candidatura, trazendo mais gente e ficou bom, né? Eu acho que deu certo. A presença de uma mulher, nós somos tão poucas, né? Nós somos muito poucas no mundo político, no mundo da política. As mulheres são minoria absoluta. Então, uma mulher ocupando a presidência da Câmara, da cidade mais importante da região, isso acaba servindo aí de motivação para que outras mulheres também venham a fazer parte da política, porque é só na política que a gente consegue transformar a vida das pessoas.
Nas funções principais de um legislador, assim, quais são os atributos das mulheres que, na sua avaliação, fazem a diferença para o bem-estar das pessoas?
Então, eu sempre penso assim, eu acho que um exemplo muito bom. Para os homens, importa é que as pessoas entrem na festa de formatura do filho. Pode ser pela porta do fundo, pela porta lateral, por onde for. Não. No olhar das mulheres, as pessoas com deficiência, ela tem que entrar pela mesma porta. Nós não temos que fazer diferença. Então, é um dos projetos que eu apresentei aqui na Câmara e que não foi aprovado, foi rejeitado, era isso. Então, essa que eu acho a diferença. O homem, ele tem a visão do progresso, do desenvolvimento, mas ele não tem essa sensibilidade, né, que as mulheres têm. Então, eu acho que esse cara, esse tipo, esse traço que é presente na personalidade masculina, ele se completa com o olhar da mulher, que também vê a necessidade de construir o prédio, de fazer festa nele, de arrumar acessibilidade, mas a gente vai um pouco além. Então, isso eu acho importante. Priorizar, por exemplo, projetos que consigam atingir um número maior de pessoas. Privilegiar projetos que atendam às demandas das pessoas, né? As pessoas, sobretudo aquelas que precisam mais do serviço público. Haja visto tanto de mulher que tem na área da assistência social quanto comparado com homens. Então, existem áreas onde a gente tem um trânsito muito fácil para resolver a vida das pessoas. Eu sempre trago o exemplo do dia a dia da gente, né? Entre pai e mãe na relação com filho. Geralmente, os pedidos, a gente percebe as coisas muito mais que os homens. Mas não que eles não sejam importantes, eles são iguais em importância. Homens e mulheres são iguais em importância. Mas é uma... Como é que a gente vem complementar, né? Complementar uma prática que é comum, assim. Na política, a maioria é masculina, é homem, gênero masculino. Então, eu acho que é importante a gente estar junto para perguntar aquilo que nosso coração instiga a perguntar. São perguntas que quando pode ter 30 homens conversando, talvez uma pergunta de uma mulher, a observação de uma mulher, pode mudar o curso, né, dessa conversa, o resultado dessa conversa.
Perfeitamente. Vereadora, transição geralmente costuma ser a palavra do momento quando a gente percebe a necessidade de sucessão de um comando para o outro. No caso, a senhora considera viável uma transição da atual mesa diretora para a futura, da qual a senhora fará parte, para comandar os trabalhos aqui da Câmara? O senhor já tomou pé da situação da Câmara, sob o ponto de vista administrativo?
Eu acho que a gente tem questionado, perguntado, procurado saber aquilo que eu penso que não entra na área ainda do atual gestor. Algumas decisões estão na mão do atual gestor. Então, eu acho que a gente tem que ter bem essa consciência. Aquilo que me cabe é agir, me informar, nós estamos aí, fomos eleitos agora e nós só tomaremos posse, essa mesa diretora, em 1º de janeiro de 2019. Então, tem certas coisas que alguém pode me perguntar, falo, eu não sei isso ainda, né? E nem acho que eu tenho esse direito de estar sabendo alguma coisa. Agora, muita coisa desta casa a gente sabe porque a gente é vereador e acompanha. Agora, ser presidente da mesa traz essa responsabilidade de administrar a casa, de administrar a Câmara. Então, tem muitos desses detalhes que eu tenho certeza que são prerrogativas dessa mesa e que essa mesa ainda não é minha. Nós não estamos nela ainda, nós não tomamos posse dessa mesa. Então, a gente tem que aguardar. O que é interessante é que essa casa caminha quase que sozinha. Tem uma história de excelência na organização da Câmara Municipal de Araçatuba.
Há pontos que podem ser aprimorados na sua avaliação?
Sempre é possível aprimorar. Sempre é possível aprimorar. Eu acho que também esse é o nosso papel, não apenas na Câmara, mas no mundo do trabalho como um todo. Quem que quer ficar do mesmo tamanho? A gente precisa investir. Todo dia tem coisa nova aparecendo aí. Por que que a gente não pode fazer essa pesquisa, ver onde é que nós podemos otimizar o nosso trabalho, economizar na nossa prática? O que que é que nós podemos fazer para melhorar a cada dia? Eu não tenho dúvida, eu sempre digo que uma geração constrói o caminho pela qual a outra vai trafegar. Eu cheguei aqui, nós estamos chegando aqui a partir de 1º de janeiro de 2019, pegando uma casa, caminhando de maneira bem organizada.
Vereadora Tiesa, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no Rádio Câmara.
A gente que agradece essa oportunidade. É muito bom conversar com as pessoas.
Ponto final no Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde, um excelente final de semana e até segunda.
Até lá com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Vive FM 106,7.